Nosso jeito eco de ser.
Fala, ouvinte, tudo bem por aí? Vamos falar sobre a pesquisa de engajamento. No primeiro EcoCast de 2025, falamos sobre os resultados da pesquisa de engajamento em um bate-papo descontraído com os nossos convidados. Roberto Amorim, que é diretor superintendente da Eco 101. Aline Cita, que é gerente de desenvolvimento humano organizacional. E o Guilherme Vieira, que é consultor da WTW. Você não pode perder este papo. Confira agora mesmo.
EcoCast, EcoCast.
Olá, olá, você está ouvindo o EcoCast, podcast da Eco Rodovias. Eu sou Oswaldo Quartim e este é o primeiro episódio de 2025, ó que beleza. E é um assunto especial, viu? Pesquisa de engajamento. Você vai descobrir quais foram os resultados e o que a gente pode esperar dos próximos passos. Mas sem mais delongas, eu estou aqui com convidados especiais, viu? Eles sabem tudo sobre o tema. Aline Cita, gerente de desenvolvimento humano organizacional da Eco Rodovias, o Roberto Amorim, diretor superintendente da Eco 101, e o Guilherme Vieira, consultor da WTW, a empresa que conduziu essa pesquisa. Bom, vamos organizar os nossos ois e bem-vindos. Vamos começar por ela. Aline, como é que você está? Tudo bem?
Olá, pessoal. Tudo bem? Feliz 2025, né? Primeiro EcoCast do ano, tem que vir com feliz 2025 para a galera.
Feliz 2025, feliz 2025 para você também, Roberto.
Olá, pessoal. Uma honra e um orgulho estar participando desse EcoCast, começando o ano com chave de ouro aí. Muito obrigado pelo convite.
Grande, Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso EcoCast.
Eu que agradeço o espaço aí de contribuir um pouco com todo esse trabalho que não é pequeno.
Aline, para iniciar esse bate-papo com tudo, explica para a gente qual foi o principal objetivo da pesquisa de engajamento que a gente aplicou aí no final de 2024. E por que é tão importante para a Ecorodovias?
Antes da gente falar um pouco da pesquisa, eu acho que é importante a gente entender por que a gente usa essa palavrinha do engajamento. Para a gente ter uma organização com resultado cada vez mais sustentável, é preciso que a gente tenha colaboradores fortemente engajados, motivados a fazerem suas atividades e contribuírem com a empresa. Nesse sentido, né, quando a gente aplicou a pesquisa de engajamento, foi justamente para a gente poder ouvir os nossos colaboradores e para que isso ajude a gente a entender a percepção de cada um a respeito da empresa, sob diversos aspectos. Então, por exemplo, na nossa pesquisa, a gente perguntou algumas questões relacionadas ao desenvolvimento das pessoas, carreira, os recursos necessários para a realização do trabalho, o quanto eles têm um alinhamento claro da liderança e o quanto as pessoas também têm, por exemplo, clareza sobre a estratégia da empresa. Então, esses aspectos são importantes a gente entender a partir da percepção de cada um para que a gente tenha colaboradores cada vez mais engajados e isso melhore o nosso resultado da empresa também como um todo.
E Aline, mais uma vez contigo aqui. Eu vi que na pesquisa do ano passado, as perguntas foram divididas em temas. Propósito, pessoas, trabalho, recompensa total. E você pode contar para a gente como que esses pilares ajudam a direcionar as ações da pesquisa?
Claro, vamos falar um pouquinho, então, até nesse ponto eu vou pedir ajuda do nosso companheiro Guilherme, que está aqui com a gente da WTW, né? A metodologia da WTW, ela prevê identificar a experiência do colaborador nessas quatro dimensões. E dentro dessas quatro percepções, nós aplicamos 56 perguntas para os colaboradores poderem fazer a sua avaliação e mais três perguntas que foram perguntas abertas e uma de retenção. Tem até uma pergunta que a gente fez bem interessante também, que depois a gente vai divulgar nos resultados, que é de 0 a 10, o quanto a pessoa recomendaria a empresa como um bom local para trabalhar. Gui, quer complementar aí um pouquinho também da metodologia?
Complementa aí, Gui.
Claro. Acredito que quando a gente pensa metodologicamente na estruturação de uma pesquisa e como a gente vai apresentar os resultados, nada é por acaso, né? Tudo isso vem por uma razão que está por trás para dar mais consistência àquilo que a gente está apresentando, tanto a organização como perguntando para os empregados também. Quando separamos a nossa pesquisa nesses quatro pilares, a ideia é que a gente tenha um questionário que lá seja abrangente para diferentes dimensões que a gente tem dentro da nossa rotina de trabalho também. Como é que eu estou vinculado ao propósito da minha organização? Eu tenho clareza de como eu atuo aqui e como que aquilo que a empresa ela prega, né? Isso está correlacionado ao meu dia a dia, né? Isso está vinculado ao meu dia a dia. como que as pessoas se relacionam aqui, tanto dentro do meu time, até quando eu olho de uma forma mais ampla, aí, no grau de confiança na alta liderança da organização. Como eu executo o meu trabalho, né? O quanto que o meu trabalho ele é eficiente no dia a dia, o quanto que eu tenho voz para falar, para contribuir, e o quanto que eu tenho espaço até para contribuir com as boas práticas, olhar para fora e pensar o quanto que a gente consegue atribuir novas coisas aqui. E aquele ponto que geralmente é o que mais chama a atenção das pessoas, né? Como eu sou recompensado em estar aqui. Recompensado do ponto de vista de bem-estar, recompensado do ponto de vista de carreira, de benefícios e, obviamente, da questão salarial. Então, quando a gente separa metodologicamente a pesquisa nesses quatro pilares, a gente quer dar essa maior abrangência de visão para a organização e para o colaborador.
E não, sai daí. Fique aí ainda, Guilherme. Conta pra gente como que foi o processo de apuração dos resultados e como que a confidencialidade dessas respostas é garantida agora na apresentação dos resultados, hein?
É uma excelente pergunta e são dois aspectos que são praticamente muito vinculados, né? Um dos pontos-chave quando a gente pensa principalmente na aplicação de uma pesquisa é o grau de segurança que a gente dá para o colaborador de que ele pode ser totalmente transparente em relação às respostas que ele vai trazer para a gente e que essas respostas vão ser tratadas de uma maneira confidencial. Ou seja, não tem um espaço para eu olhar individualmente para uma resposta e vincular essa resposta a um colaborador específico. Quando a gente pensa no processamento desses resultados, depois que os colaboradores entraram em sistema, responderam, trouxeram a sua visão, isso é feito totalmente de uma forma automatizada. Não existe trabalho manual dentro dessa apuração de resultados. Todo o sistema ele é pensado também para que haja a garantia, né, tecnológica, a garantia ética de que essas coisas vão ser respeitadas. Então, quando a gente pensa aí na confidencialidade, a gente também tem algumas premissas. Por exemplo, eu nunca vou abrir respostas para alguma segmentação da minha pesquisa que apresente resultados para um número menor de 5 pessoas. Então, dando um exemplo prático, né? Vamos pensar que eu estou numa área lá X, né? E que nessa área eu tenha uma população lá de 20 pessoas. Digamos que dessas 20 pessoas eu tenha 3 segmentos por faixa etária, né? Eu tenho uma faixa etária menor, média e maior. Eu só vou apresentar os resultados dessas faixas etárias se eu tiver no mínimo 5 respondentes para cada uma dessas segmentações que foram feitas. Isso garante que haja uma diluição, haja uma distribuição, haja uma média de resultados que considere um grupo maior de pessoas, né? E que isso preserve a resposta individual daquele grupo, daquela pessoa que respondeu. O processamento que é feito de forma automatizada, ele já é feito de uma forma que tem parâmetros para garantir que a confidencialidade das pessoas seja sempre respeitada.
Ô Aline, falando dos resultados aí, como é que você acha que foi a percepção geral dos colaboradores? Quais são os principais temas que você destaca como forças e pontos a serem trabalhados pela Ecorodovias?
Dentre os destaques gerais, vou dar alguns spoilers aqui para vocês, né? Então, a gente pode ver que a nossa empresa se destaca, né, na percepção das pessoas quanto ao desenvolvimento delas internamente, seja no reconhecimento da meritocracia que é exercida aqui dentro, nos programas de desenvolvimento e carreira, quanto também a nosso trabalho de diversidade e inclusão, né? Além desses dois aspectos, um ponto importante que apareceu nesse ano foi o olhar que as pessoas têm sobre eficiência, algo que tem sido trabalhado nos dois últimos anos fortemente pela Ecorodovias, e isso foi destacado como um ponto positivo dentro da nossa empresa. As menores notas da nossa empresa ficou relacionada tanto a as pessoas enxergarem que ela tem os recursos adequados para realizar as suas atividades e ao reconhecimento financeiro, né? Algo que ficou bem evidente quando a gente faz uma quebra por níveis, né? Então, os públicos abaixo de 30 anos, tanto também como o público operacional e em mulheres, tiveram uma visão um pouco mais pessimista com relação a esses pontos. Então, todos esses elementos que eu estou trazendo aqui de uma forma bem resumida serão elementos importantes que na hora que a gente for abrir a pesquisa e olhar o detalhamento para que a gente possa trabalhar, reforçar aquilo que é positivo, mas também olhar para esses pontos que de notas que ficaram abaixo e trazer melhorias para esses pontos também.
Falando em positividade, em pontos fortes, eu quero chamar o Roberto. Roberto, me contaram que a Eco 101 tem se dedicado bastante para melhorar o clima, o engajamento dos colaboradores nos últimos 2 anos. E eu fiquei sabendo que este ano a unidade foi um dos destaques, aí, com muitos avanços nos resultados. Conta para a gente aí um pouco mais sobre essas conquistas, vai, por favor.
Realmente, acho que foi um 2024 um ano muito bom para a Eco 101. Inicialmente, gostaria de parabenizar todo o time da Eco, que atingiu cerca de 90% de engajamento nas respostas da equipe. Então, o time acreditou na ferramenta como uma ferramenta de gestão para que as coisas aconteçam. E, rapidamente, para a gente falar um pouquinho das ações, é preciso a gente contextualizar o momento da Eco 101. Nós estamos num momento de repactuação contratual, que ele deve se encerrar agora em maio, mas há 2 anos nós estávamos falando de devolver a concessão. Internamente, nós precisávamos voltar o orgulho de ser Eco. Internamente, as pessoas estavam um pouco assustadas com uma questão de empregabilidade. Será que vou perder meu emprego? Como é que é esse processo de relicitação, devolução da concessão? Então, aí foram pautadas nossas principais ações. Então, inicialmente, a gente trabalhou ações para dar essa tranquilidade da empregabilidade, mostrando para o time que, independente do cenário, são profissionais altamente qualificados, treinados, em qualquer cenário de continuidade ou não da concessionária, o time tem uma empregabilidade alta e grande possibilidade de continuar cerca de 90% a 95% do time. Então, isso já traz uma tranquilidade no trabalho no dia a dia. Além disso, ações como Café com o Diretor, a gente utilizou esse programa para ouvir o time. Um programa também que eu gosto de destacar bastante, que é o Parceiros da BR, que traz uma unificação dos times administrativos e operacionais. O que, que seria esses Parceiros da BR? Nossos 400 colaboradores diretos se entendendo como efetivamente donos da Eco 101. Então eles ajudam na fiscalização. Eles foram treinados para dentro das suas expertises, né? Dentro das suas áreas, poder, por exemplo, quando você vê uma família na rodovia, se está no trabalho ou não, poder, através do WhatsApp, acionar o nosso CCO, ou seja, vai ter o local que essa família está precisando de auxílio, então a gente vê 400 fiscalizadores da nossa rodovia. Então a gente potencializou essa atitude de dono, esse protagonismo das equipes e a unificação que a gente entende da área administrativa com a área operacional. Nós tivemos um programa também desde 2022, que é uma criação de cultura, que é o certo pelo certo. O conceito é aquele de você fazer o que tem que ser feito, independente de estar sendo vigiado, de estar sendo visto. Isso tem mostrado bastante frutos, resultados muito positivos. Outro programa que foi muito importante para a gente em 2024 foram os treinamentos presenciais. Nós fizemos um treinamento abordando 3 temas principais. Nós pensamos ali o assédio pare como um tema prioritário para a gente trabalhar em 2024. Colocamos também o segurança centro como tema prioritário e trabalhamos o protagonismo dentro do programa Certo pelo Certo também. Parafraseando aqui um poema do Mário Quintana, né? O que a gente tem feito dentro da Eco 101 é cuidado do jardim para que as borboletas venham.
Que as borboletas venham e voem com segurança, né, Roberto?
Muito bem colocado.
O Aline, complementa aí com dicas para dar continuidade às ações a partir da experiência da Eco 101, por favor.
Muito bom. O foco agora, né, é que a partir de janeiro, nesse final de janeiro, a gente compartilha a abertura dos resultados de cada uma das unidades com os RHs locais, primeiramente. E aí, a partir disso, eles vão fazer a devolutiva, tanto para as lideranças locais, como também para os times que trabalham lá. As unidades em que notamos que há um espaço ainda para melhoria desses resultados, né, que ainda teve um resultado abaixo do que foi o resultado do grupo, eles terão que se dedicar a um plano de ação mais direcionado, né? E todos os resultados que a gente tem, a gente está considerando aí para as tomadas de decisões futuras que a gente vai ter em todos os programas que a gente tenha a partir de 2025 envolvendo pessoas. Então, é um grande balizador para as nossas tomadas de decisão, para que a gente venha a ter pessoas cada vez mais engajadas e o resultado melhor para a Eco Rodovias.
Ô Roberto, todo esse trabalho, essa pesquisa e tudo mais, ajuda na gestão das pessoas?
Paulo, sem dúvida nenhuma, é imprescindível esse tipo de ferramenta para nós que estamos no dia a dia com as equipes. É importante citar também a evolução da nossa pesquisa, do nosso questionário. Nós tivemos diversos feedbacks dos times, trazendo do tanto que está mais claro e mais simples a pesquisa esse ano. Dúvidas, inclusive com relação se estava relacionado à Eco Rodovias ou à Eco 101, isso não aconteceu esse ano. Então, parabéns a todo o time que participou da elaboração e da aplicação dessa pesquisa. Tem uma ferramenta imprescindível e fundamental para que a gente faça a gestão dos times aqui na ponta no dia a dia.
Muita coisa legal, muita coisa legal. Eu quero agradecer a Aline, ao Guilherme, ao Roberto, muitíssimo obrigado por compartilharem conosco esse trabalho muito legal e que tem que ter muita continuidade, e a gente sabe que é muito importante para o grupo todo. É muito bom ver como a voz do colaborador é ouvida também na EcoRodovias, e por favor, ouça o nosso podcast para aprender cada vez mais com essas feras. Pessoal, muito obrigado por mais um EcoCast. Valeu, Aline, obrigado.
Valeu.
Valeu, Guilherme.
Obrigado, Oswaldo.
Grande Roberto. Roberto, valeu, viu?
Muito obrigado, um grande abraço, pessoal.
E, Roberto, agora vamos para a praia nós, não? Deixa esse pessoal trabalhando aí.
Tá quase saindo um sol aqui, Oswaldo.
Para mim também, aqui tá, daqui a pouco sai. Temos esperanças.
Valeu, gente. Obrigada, viu, valeu, pela pessoal. Ajuda aí. Agora eu é com posso. Você, Oswaldo. Você não vai pra praia, não. Você vai ter que editar isso aí.
Eu vou editar isso aqui.
Quero
vou
ter que trabalhar agora, né, Aline?
Na minha mesa amanhã.
EcoCast.